UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Você está ouvindo a Rádio UFMG Educativa. Nós somos um canal educativo que fala para toda a região metropolitana de Belo Horizonte no FM, né? Frequência modulada 104,5. E também falamos para fora de Belo Horizonte, fora do Brasil, né? Em outros lugares e até outros mundos, quem sabe, através do www.ufmg.br. Ok? Eu sou Elias Santos e o nosso programa é o Conexões. Vai ao ar de segunda a sexta, de 10 ao meio-dia, trazendo cultura, cidadania e ciência nas ondas do rádio. A Europa está mais perto da Universidade Federal de Minas Gerais. Isso por causa da inauguração do Centro de Estudos Europeus aqui na UFMG. O espaço será destinado para os estudos acadêmicos que tenham um velho mundo, né, o velho continente como foco. E para falar mais sobre esse assunto, sobre esta parceria, nós vamos conversar agora ao vivo com o professor Eduardo Vargas, que é diretor de Relações Internacionais aqui da Universidade Federal de Minas Gerais. Bom, antes de tudo, professor, muito obrigado pela presença aqui conosco. Um bom dia, professor.
Bom dia, Elias. Bom dia, ouvintes da Rádio UFMG Educativa.
Pois é, professor, a gente até falava fora do ar, né? A universidade sempre teve uma relação muito forte com a Europa, né? A tentativa de fazer convênios, de pesquisar coisas juntos e tal. Mas agora surge essa institucionalização. Por que isso, hein, professor?
Na verdade, isso faz parte de um processo mais amplo, né, de internacionalização do ensino superior brasileiro e, em particular, da nossa universidade, né? De fato, essa história não começou agora, mas tem sido bastante incrementada nesses últimos tempos. A Europa é um parceiro de longa data, não só porque muitos de nós, professores dessa universidade, estudamos lá ou Sim. temos cooperação, né, de pesquisa com universidades, diferentes universidades europeias, é o continente que mantém conosco, né, o maior número de convênios, de acordos bilaterais, e é também aquele que recebe o maior número de alunos de mobilidade. O que está acontecendo agora, um pouco diferencial, é que nós resolvemos criar 5 novos centros de estudos internacionais focados em alguns continentes ou países. O Centro de Estudos Europeus, que está sendo, né, inaugurado amanhã, né, nessa sexta-feira pela manhã, o Centro de Estudos Africanos, que foi aberto no ano passado, teremos uma jornada de estudos africanos prevista para o dia 12 e 13 de junho agora, o Centro de Estudos Latino-Americanos, o Centro de Estudos Chineses e o Centro de Estudos Indianos. Tá? Esses centros de estudos, eles têm por propósito, fundamentalmente, aumentar a capacidade da UFMG de produzir conhecimento sobre esses países ou continentes. Isso é um dos objetivos.
Sim.
Um outro é contribuir para melhorar o conhecimento a respeito do Brasil e da nossa universidade nestes países ou continentes. E um outro é de produzir sinergia e aumentar entre os grupos de pesquisas envolvidos daqui e de lá e aumentar a capacidade de cooperação internacional acadêmica nos planos de ensino, pesquisa e extensão entre, né, quadros da UFMG e universidades destes países ou continentes.
Ok, tá? Professor, vamos falar um pouco sobre essa sinergia, né? São vários centros, são centros que têm, né, culturas diferentes, né, modos de trabalho diferentes. Mas comecemos pelo europeu, professor. Na opinião do senhor, assim, né, o que que a Europa, né, está de, o que que a Europa está olhando? O que que interessa a Europa nessa parceria com o Brasil, hein, professor?
Acho que são várias as coisas em jogo, né? Uma, com certeza, tem a ver com a nova geopolítica mundial, né? O interesse deles na gente e vice-versa, tá?
Sim.
E nesse contexto, o novo lugar, né, de world player que o Brasil está ocupando no mundo contemporâneo, né? Nós deixamos de ser coadjuvantes para nos tornarmos atores significativos no cenário mundial, no campo econômico, no campo político e agora, mais incisivamente, no campo acadêmico também. Então, uma das coisas está diretamente ligada a isso. Para nós, né, a Europa é uma das grandes matrizes, né, de composição da própria sociedade brasileira.
Claro, né? É referência.
Nossa história está diretamente ligada à presença do velho mundo aqui. Felizmente, não só ligados a eles, né, não se trata absolutamente de mimetizá-los, mas, de fato, nós não seríamos o que somos se não fosse a nossa relação também com a Europa. Relação que, obviamente, muda ao longo do século.
Claro, né? ela é tensa às vezes, não é uma relação...
Ela é bastante produtiva, ela é bastante próxima às vezes, distante outras vezes, né? É uma relação dinâmica que vai se transformando e mesmo assim, se você pensa a Europa como o próprio Brasil, no Brasil é um país continente, a Europa é um continente, né, composto, né, de uma série de países que não tem o mesmo vínculo com o Brasil, que não tem a mesma tradição de história com o Brasil, mas ao mesmo tempo passando por esse processo singular no mundo de, né, uma composição a nível continental inédita. Né? A comunidade europeia, né, a União Europeia é um fenômeno sociopolítico de suma importância, né, a mexer com o mundo nesses últimos tempos, sobretudo se pensar que lá foi palco das duas grandes guerras mundiais que, né, avassalaram o mundo. Sim. No século passado.
Né? E vale lembrar, né, professor, as guerras, né, a ciência esteve muito próxima às guerras, né? Vários dos inventos, das descobertas científicas aconteceram durante as guerras.
Durante as guerras, né? Para um lado e para o outro.
Para o outro,
né?
É verdade.
Muitas das coisas ruins das guerras tem a ver exatamente com essa nossa capacidade de inventar máquinas de morte, mas ao mesmo tempo muitas das coisas mais produtivas aconteceram em resposta a essas situações. Então isso está ligado. Eu acho que o que está acontecendo agora é um reforço maior no que a gente está chamando de diplomacia acadêmica, que a relação entre os povos não necessariamente tem que ser baseada na dominação pura e simples, tá? E que não interessa apenas a questão, né, das relações econômicas, né? Para um mundo melhor é preciso que relações passem por outras partes. Cultura e academia acho que estão nesse sentido na ordem do dia. Então há um interesse da parte deles também, né? Se multiplicam por aí centros de estudos brasileiros, latino-americanos ou algo do gênero, e nós percebemos que no Brasil, né, por contraposição, Europa, embora seja de fato, né, um dos continentes, se não o continente de maior tradição de cooperação na área acadêmica brasileira, tá? Apesar dos Estados Unidos e tal, a tradição com a Europa é significativamente muito forte, não há grandes centros de estudos europeus estabelecidos aqui no Brasil.
Tá?
Então, nesse sentido, nós também, né, estamos trabalhando para suprir um tanto essa lacuna. Nós, como eu disse, já temos uma tradição de cooperação, essa tradição tem consistência, mas ela está ligada a projetos específicos de certas áreas, tá? Com certos países. O que está acontecendo agora é, mantendo esses projetos, a ideia é que inclusive eles, né, se multipliquem, um esforço mais de conjunção, né, em torno de temáticas que seriam comuns, transdisciplinares, e, né, envolvendo mais de um país do lado de lá.
Ok. São 10 horas e 44 minutos. Nós estamos conversando ao vivo com o professor Eduardo Vargas, que é diretor de Relações Internacionais da Universidade Federal de Minas Gerais. O nosso mote é a inauguração que acontece amanhã do Centro de Estudos Europeus na Universidade, mas como bem o professor disse, existem outros centros de estudos. Professor, vamos pular agora para o Centro de Estudos Africanos, que foi inaugurado no ano passado.
Isso.
Quais os resultados que a gente já pode apontar para as pessoas com relação ao Centro de Estudos Africanos?
Eu acho que tem duas coisas aí que eu destacaria. Né? Houve uma primeira jornada de estudos africanos local, realizada no ano passado, né? Uma jornada de um dia, em que nós conseguimos reunir várias pessoas daqui de diferentes áreas, apresentando projetos que já estão em curso com a África. E uma coisa surpreendente foi de descobrirmos, né, esse conjunto de pessoas que estão com um pé ou dois pés na África, desenvolvendo trabalhos consistentes, mas que pouco conheciam entre si.
Tá? Olha, interessante, hein?
E uma das ideias desse centro é exatamente isso, é tornar visível aqui dentro quem são aquelas pessoas que estão fazendo o quê, aonde, né, para que se procure sinergia também interna a respeito desses projetos lá. Tá? Isso está se desdobrando agora na primeira jornada de estudos internacionais que vai acontecer, como eu disse, nos dias 12 e 13 de junho aqui na UFMG, onde estamos convidando pessoas ligadas aos principais centros de estudos africanos do mundo. Nós deveremos receber pessoas da África, África do Sul, Moçambique, Guiné-Bissau, Europa, Inglaterra, França, Espanha, Portugal. Devemos receber estadunidenses e canadenses, mexicanos, colombianos, argentinos e brasileiros, que estarão nesses dois dias relatando e discutindo as experiências dos centros de estudos internacionais. Tá? Isso será aberto, entre outras coisas, pelo embaixador da CPLP, da Comunidade País de Língua Portuguesa, que nos dará a honra da visita dele aqui. E que vai acontecer, jornadas que irão acontecer na sequência do encontro anual da AULP, da Associação de Universidades de Língua Portuguesa, cuja presidência foi exercida pelo nosso reitor até dois anos atrás, ele é atual vice-presidente. Esse encontro anual é itinerante, ano passado foi em Maputo, Moçambique, ano retrasado em Bragança, Portugal, há três anos atrás em Macau, né, na China, este ano aqui em BH. Nós deveremos receber reitores de todas essas regiões do mundo e dos cinco países africanos, né? Moçambique, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, que estarão aqui durante dois dias também discutindo, né, cooperação e desenvolvimento nos países de língua portuguesa, o papel das universidades. Lembrando que aí cinco desses países estão na África. Parte desse processo, por iniciativa nossa, foi a produção pela CAPES, o lançamento pela CAPES, de um edital chamado Pró-Mobilidade CAPES AULP, que envolve universidades brasileiras de um lado e universidades africanas dos países de língua portuguesa de outro. Nesse edital foram apresentados 56 projetos pelas universidades brasileiras. A UFMG apresentou sozinha 16 desses projetos. Foi de longe a universidade que mais apresentou propostas para interagir academicamente com universidades dos países de língua portuguesa na África. Nós apresentamos projetos da área de medicina, da área de engenharia, da área de educação e de outras áreas com praticamente todos esses países. Tá? O resultado ainda não saiu, mas nós temos a expectativa que um número bastante significativo de propostas apresentadas pela Universidade Federal de Minas Gerais seja aprovada e que aí sim a gente incremente essas relações, né, de cooperação acadêmica com as universidades africanas. Isso eu colocaria tudo ligado a esse esforço de maior visibilidade das relações acadêmicas com universidades africanas que estão ligadas à criação desse Centro de Estudos Africanos aqui na UFMG.
Ok. Professor, nós tivemos um estagiário aqui na Rádio UFMG Educativa, que era aluno de comunicação, e ele era de engenharia de Minas, depois passou para comunicação. Ele era de São Tomé e Príncipe, ele é de São Tomé e Príncipe, chama Abdelassi de Souza. E ele nos reclamava muito que uma das questões que incomodava ele é que muitos, né, estudantes africanos vêm para o UFMG, mas não poucos estudantes da universidade, os brasileiros, se interessariam em fazer um intercâmbio na África, em algum país africano. Isso tem mudado? Qual que é o motivo disso, hein, professor?
A gente tem que enfrentar a situação mundial, tá? Isso. Essas situações são de fato desiguais, tá? E a gente é polo de atração de certas universidades ou países do mundo, muito mais do que polo de enviar alunos para lá. E vice-versa, né? Esse problema que ele reclama, ele é real, tá? Mas funciona de maneira inversa quando nós estamos falando com Estados Unidos da América e Europa. Ocidental em particular. Nós mandamos muito mais gente para lá do que somos capazes de atrair pessoas de lá para cá. No caso da África e de boa parte dos países da América Latina, é o contrário. Nós somos muito mais atratores do que enviamos estudantes e pesquisadores para lá. Tem a ver com várias coisas, tá? A situação geopolítica é óbvia, tá? E aí tem uma questão muito ligada ao fato de que, de fato, a UFMG é uma universidade estruturada, de respeito, de tradição, de qualidade, e salvo em alguns lugares na África, nós não encontramos equivalentes assim lá, e mesmo na América Latina, isso obviamente entra em conta.
Claro.
Outra coisa que entra em conta são os modelos de mobilidade que estão previstos, em geral, mais ligados à mobilidade de longa duração, de média e longa duração, no mínimo um semestre, às vezes um ano. E eu conheço muita gente que está disposto a fazer mobilidade, mas se elas fossem mais curtas.
Tá? Ah,
e aí
interessante.
Foi nisso que nós estamos investindo.
Uhum.
Essa preocupação do Abelacir é nossa também. E nós participamos,
isso,
como eu disse, da elaboração desse edital CAPES ao LP, e uma coisa que nós apostamos foi exatamente em mobilidades mais curtas, de 1 a 3 meses de dupla direção. Trata-se de receber alunos de graduação, de mestrado, doutorado e professores das universidades africanas aqui na UFMG, e trata-se de enviar alunos de graduação, de doutorado, pós-doutorado e professores para universidades africanas para realizar períodos de intercâmbio de 1 a 3 meses. Nós acreditamos que com instrumentos como esses será possível incrementar essa mobilidade que, de outra maneira, é realmente difícil. Tá?
Ok. Isso está em construção também, né, professor?
Não, o edital foi lançado, o edital já existe, a UFMG já apresentou esses projetos, nós estamos, eu diria, ansiosamente aguardando a resposta da CAPES, que devia ter saído em março e ainda
não saiu.
Isso é para agora. Não,
tá.
As mobilidades estão previstas para acontecer este ano, entendeu?
Sim.
Está na dependência, fundamentalmente, da resposta final da CAPES.
Ok. Tá? Professor, o senhor tem um trabalho, né, eu estava acompanhando aqui pela internet, um trabalho interessante de pesquisa, de mestrado, né, com relação à questão indígena. A questão, inclusive, é orientada pelo professor Roberto da Mata, não é, professor?
Não. O Roberto da Mata, eu tive a honra de estar na defesa do meu mestrado, mas foi sobre um autor francês, Gabriel Tarte.
Tá? Ah, sim. A questão indígena, professor, há um interesse, por exemplo, da Europa em estudar essa questão no Brasil? E como não trabalhar isso de uma forma estereotipada, hein, professor?
Aí eu vou responder mais como antropólogo que sou do que como
Exatamente,
diretor de
perfeito.
Relações internacionais. Tá? Uhum. A questão indígena mexe conosco claramente, né, e é uma das preocupações, sim, de longa data dos países europeus, tá? Sobretudo por conta da experiência multicultural. Né? Assim, eles tiveram que enfrentar isso ao vir para o Novo Mundo. Essa situação, obviamente, foi bastante controversa. Né? Essa presença europeia que é responsável por uma parte significativa da perda, né, dos contingentes indígenas que aqui existiam. Né? O processo de conquista foi um processo muito doloroso, muito sofrido. E mais ao mesmo tempo, em termos de matrizes de pensamento, hoje, de fato, nós temos uma situação diferenciada, tá? E uma parte significativa da produção intelectual a respeito dos ameríndios, né, dos índios da América,
sim,
ela é produzida, né, foi produzida por alguns países europeus, notadamente, né, a França e a Inglaterra têm um papel proeminente a esse respeito. Nós aprendemos muito com eles e agora a coisa toma uma outra figura. A antropologia brasileira, e sobretudo no campo da etnologia indígena, teve um desenvolvimento tal no mundo, né, contemporâneo, que hoje nós somos respeitados lá fora como matriz de pensamento a respeito das populações indígenas. Não só matriz de pensamento, mas também de ação com esse série de, né, ações afirmativas.
Isso.
Aí que
uhum.
tem sido desenvolvidas, né, no campo ameríndio, tá?
Tá bom, ok. Bom, professor, mais uma vez, né, muito obrigado pela participação aqui conosco. Conte com a Rádio UFMG Educativa para que a gente possa falar sobre, né, sobre esse trabalho, né, que é a universidade, essa internacionalização, tá bom, professor?
Ok, tá
joia.
Estou à disposição.
Ok, um
obrigado,
grande abraço.
Bom dia,
professor. Nós conversamos ao vivo agora com o professor Eduardo Vargas. Ele é diretor de Relações Internacionais aqui da Universidade Federal de Minas Gerais. É nosso assunto, não é? Nós tratamos sobre as relações internacionais em geral, mas aproveitamos que nós temos amanhã a inauguração às 5 horas da tarde no campus Pampulha do Centro de Estudos Europeu. Mas o professor colocou que é interessante, já temos um centro de estudos africanos, teremos mais 3 centros de estudos latino-americanos, chineses e indianos. Então é interessante porque faz parte de uma internacionalização da Universidade Federal de Minas Gerais, dentro de uma ideia, de um conceito de diplomacia acadêmica. Então não é apenas, a diplomacia não passa apenas pela economia, pela política, passa também por uma relação de troca de conhecimentos. É interessante essa colocação do professor e amanhã nós teremos essa abertura. Se você quer saber mais detalhes, em linhas gerais, né, interessa muito para as pessoas aqui na universidade, não só da universidade, mas de fora, a questão do intercâmbio, né, que envolve os estudantes de graduação e pós-graduação. Então, se você quer saber mais detalhes sobre o trabalho da Diretoria de Relações Internacionais, nós temos a página, que é o www.fmg.br/DRI, Diretoria de Relações Internacionais, ok? Interessante, né? O professor, fico, né, feliz de saber que também hoje somos referência, principalmente na produção de conhecimento, né, e na questão da relação com a questão indígena. E não só, né, a produção de conhecimento parte daqui também.
O FMG Educativa, a estação do conhecimento.